dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 26 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da Apple comprando empresa de reconhecimento facial, Twitter finalmente adicionando suporte nativo a vídeos, App Store da Apple TV cada vez mais organizada, Google roubando no jogo para os resultados de busca, iniciativa do Google para deixar os sites mais leves para celular, campanha de Natal da Apple e créditos do Google Play sendo vendidos em estações de recarregamento de celular pré-pago. Vamos lá! Antes da primeira notícia, uma rápida correção. Ontem eu falei sobre o Apple Pay e listei os países onde ele já está disponível e o ouvinte Gabriel Castilho fez uma ressalva importante. Ele lembrou que em Hong Kong, em Singapura e na Espanha, o Apple Pay ainda não está valendo. Nesses três lugares, ele vai funcionar por meio da parceria entre a Apple e o American Express e eles anunciaram isso quando falaram que o Apple Pay também ia chegar no Canadá e na Austrália. Nesses dois países a coisa já está rolando, mas em Hong Kong, Singapura e na Espanha, só no ano que vem. Valeu, Gabriel! Você já deve ter visto por aí na fila do supermercado uns cartões de presente do Google Play para você poder comprar ali na hora e gastar depois na loja ou dar para alguém. Então, o Google estreou na terça-feira uma novidade bem legal parecida com isso, que te permite recarregar os créditos do Google Play em mais de 230 mil terminais de recarga de créditos para celular pré-pago. Para recarregar, é só você chegar num desses terminais, procurar ali pelo adesivo de recarga do Google Play Store e falar para quem tiver ali qual que é o valor da recarga. Você pode inserir 15, 30, 50 ou 100 reais na conta e o atendente vai te dar um recibo com um código. Aí você pega esse código, insere na seção resgatar lá no Google Play e pronto, tá valendo. O Tecnoblog conversou com o Cristiano Andrade, que é o gerente de parcerias entre o Google e o varejo, e ele falou que essa ideia pintou quando eles perceberam que 75% dos celulares do Brasil são pré-pagos, 81% disso é gente que roda Android, e que menos da metade dos brasileiros não tem nem conta em banco. Então essa solução de recarregar os créditos da loja na mesma maquininha de recarregar os créditos do celular acabou se provando uma ótima ideia. Muito boa essa iniciativa do Google. Outro dia eles mexeram na política de preço dos apps para deixar a coisa mais atraente para o Brasil, agora eles fizeram isso do pré-pago. E enquanto isso, a App Store, com aquelas cobranças em dólar dela, fica cada vez mais distante do brasileiro. Sorte dos desenvolvedores que estão lá no Google Play. Ontem a Apple estreou o tradicional comercial de Natal dela. Todo ano eles fazem um comercial um pouco diferente, que conta uma história, ao invés de ficar ali só martelando o produto na cabeça das pessoas. E dessa vez o comercial é a música Someday at Christmas, do Stevie Wonder. Aliás, o Stevie Wonder toca piano e canta no comercial e conta com a ajuda da cantora Andra Day. O comercial é bem bonito e vale a pena conferir. No final, a Apple só assina com a frase "Com amor, Apple", como se estivesse assinando um cartão de Natal para dar para alguém. Se você não conhece os comerciais de Natal da Apple, a gente separou aqui um vídeo que mostra 30 anos desses comerciais. Ele começa com o comercial de 2013, que inclusive ganhou o prêmio, e vai voltando no tempo até o comercial de 1982. O vídeo tem um pouco mais de 8 minutos, e se você tiver esse tempo hoje, dá uma espiada aqui na descrição do episódio para pegar o link, que é bem legal. Você vai vendo a mudança de tom e de atitude da Apple através dos anos. Tem o comercial da época da campanha Mac vs PC, tem o comercial da Siri ajudando o Papai Noel a entregar os presentes, tem os meio chatos com o Will Ferrell, tem de tudo. Passa lá que é bem bacana e já vai ajudar a deixar você no clima de Natal, que parece que não, mas já tá logo ali. Eu já falei aqui daquele recurso Instant Articles do Facebook, que serve para carregar as notícias de um jeito mais rápido, para ver se o pessoal adota o Facebook como fonte de notícias no dia a dia. Mas parece que o Google não quer deixar isso barato. Eles anunciaram já faz algum tempo a Accelerated Mobile Pages, que é uma iniciativa de código aberto feita para ajudar os sites a deixarem as suas páginas bem mais leves, para que elas carreguem mais rápido nos dispositivos móveis. E ontem o Google divulgou uma atualização interessante a respeito dessa iniciativa. Segundo eles, o programa está marcado para estrear só no ano que vem, mas já existem mais de 4.500 desenvolvedores acompanhando o projeto lá no GitHub, e eles já contam com mais de 250 contribuições do pessoal para ajudar a plataforma a evoluir. Eles falaram que sites tipo The Guardian, Washington Post, BuzzFeed, a Fox Media, que tem um grupo gigantesco de sites, já adotaram, já estão a bordo do projeto, e que também vários grupos de publicidade, como a Outbrain, DoubleClick, AdSense, também estão participando da conversa e se adaptando para fazer com que os banners mobile também sigam os padrões estabelecidos por essa iniciativa, o que é uma notícia ótima para todo mundo, né? Quando até as empresas de publicidade resolvem se mexer para fazer esse tipo de coisa, sabe que o negócio é sério. Legal a iniciativa do Google. Quanto mais projetos desse tipo aparecerem, melhor para todo mundo, né? A gente vai conseguir navegar cada vez mais, abrindo as coisas cada vez mais rápido e usando cada vez menos dados. Tomara que essa iniciativa do Google ganhe o mundo logo. Agora uma pisada de bola do Google. Nos últimos dias, os executivos das empresas TripAdvisor e Yelp vieram a público para reclamar do jeito que o Google está mostrando os resultados de busca, empurrando os concorrentes dele lá para baixo e mostrando os resultados do próprio Google primeiro. O CEO do TripAdvisor publicou no Twitter um screenshot que mostrava que você procurava por TripAdvisor Hilton e o resultado do TripAdvisor vinha lá embaixo, nem aparecia na tela, tinha que scrollar para você poder ver, e os reviews e as coisas do Google apareciam primeiro, mesmo com o termo TripAdvisor no nome, o que obviamente já devia trazer o próprio TripAdvisor como o primeiro resultado. O Google falou que na verdade isso não era um recurso, não foi de propósito, mas foi um bug, e que esse foi um problema que tinha acabado de acontecer porque eles publicaram umas mudanças no algoritmo que traz as buscas. Eles pediram desculpas, falaram que já estavam trabalhando para resolver isso, mas não colou. Essa não é nem a primeira, nem a segunda, nem a décima vez que isso acontece. E, inclusive, já existem algumas reclamações formais do TripAdvisor e do Yelp contra o Google na União Europeia, numa investigação que está querendo concluir se o Google usa ou não de manobras anticompetitivas para se promover e esconder os rivais. Numa investigação que aconteceu já tem algum tempo, apareceram os e-mails internos do Google que mostravam como eles faziam para priorizar os próprios resultados deles quando eles tivessem relevância parecida com os resultados vindos de outros lugares, e na época a coisa toda pegou bem mal pro Google, mas não passou disso, né? Então parece que agora eles estão fazendo isso de novo, já que eles sabem que no máximo só vão ganhar outro tapa na mão. Que feio, né? Vamos falar da Apple TV agora. Um dos principais problemas da Apple TV é a dificuldade de encontrar e promover aplicativos. Os desenvolvedores têm reclamado bastante disso, já que hoje não tem nem como você mandar um link de um app da Apple TV para alguém. O desenvolvedor tem que falar, ó, vai lá na App Store e usa aquele teclado horrível para digitar o nome do meu app, que se você não cansar na metade do caminho, não desistir e nem digitar errado, baixa lá o que eu fiz, que é bem legal. A App Store apareceu sem lista de mais baixados, sem divisão por categorias, mas aos poucos a Apple vem correndo atrás desse prejuízo e vem implementando essas coisas na loja. Minha implementação mais recente diz respeito justamente às categorias. Até essa semana existiam duas categorias, jogos e entretenimento. Se você tinha um app de jogo, ele ia lá para a caixa de jogos, e se você tinha qualquer outro app de qualquer outra coisa, ele ia para a caixa de entretenimento, que também não ajudava muito a organizar, né? Mas agora a Apple adicionou mais categorias lá na App Store, o que já vai ajudar bastante o pessoal a navegar e descobrir os aplicativos direto na Apple TV, ao invés de ter que ficar procurando sites e matérias que falam dos aplicativos para eles saberem o que é legal, o que tem ali para baixar ou não. Agora as categorias incluem educação, entretenimento, saúde e fitness, estilo de vida, notícias e esportes. Com isso, a coisa toda já passou a ficar um pouco mais organizada, né? Os desenvolvedores já podem ter um pouco mais de esperança do pessoal topar com o aplicativo deles ali por acaso para poder baixar. Não resolve todos os problemas da App Store, mas já é alguma coisa. Vamos torcer para que o pessoal não demore para implementar cada vez mais melhorias lá na loja de aplicativos da TV da Apple. Ontem o Twitter anunciou uma novidade que já fazia muito tempo que eles estavam devendo. Agora, se alguém postar um vídeo no Twitter, ou um GIF também, você vai conseguir ver isso em tela cheia, direto no Twitter, sem ter que ir para o site onde ele está hospedado, sem ter que abrir um WebView, nada disso. Agora o vídeo roda de forma nativa no app do Twitter e também nos apps de terceiros que estiverem rodando o Twitter Kit, desde que esteja no iOS 8 ou no iOS 9. Eles falaram que estão trabalhando para lançar isso para Android também e que eles vão seguir desenvolvendo outras formas de deixar a experiência dos usuários cada vez mais rica e simplificada. Maravilha. E por último, ontem a Apple confirmou que eles compraram a empresa Faceshift, que era uma coisa que já fazia algum tempo que já existiam rumores por aí falando disso, mas está confirmado. Essa empresa é uma startup suíça que trabalha no campo de realidade virtual e eles fazem uma captura do rosto das pessoas em tempo real e aplicam isso em tempo real em modelos 3D, uma coisa bem impressionante. Alguém faz uma careta e aí na mesma hora um monstro na TV faz a mesma careta. Alguém dá um sorriso e o personagem no monitor dá esse mesmo sorriso. Todos os movimentos do rosto são acompanhados e reproduzidos e essa tecnologia deles é tão impressionante que ela foi usada até no Star Wars novo para poder ajudar a animar a bicharada toda que tá lá no filme. Agora fica a dúvida, né? O que será que a Apple quer fazer com essa empresa? Ninguém sabe, mas a principal aposta é que eles querem investir no sistema de reconhecimento facial para implementar nos produtos dela. Esse tipo de coisa já existe em vários ecossistemas, alguns computadores e celulares usam, mas a coisa nunca funcionou direito. Teve um celular que foi vendido com esse recurso uma vez, e eles falavam que era a coisa mais segura do mundo, que não dava para burlar, porque precisava do rosto da pessoa estar ali na frente da câmera para poder destravar, mas era só alguém colocar uma foto da pessoa na frente da câmera que ele destravava. Com essa compra da Faceshift, é bem possível que a Apple queira fazer com o reconhecimento facial o que eles fizeram com o reconhecimento da impressão digital e com o Touch ID. Tomara! É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura lá por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!